Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 21. Já que falamos da igreja de Laodiceia, da igreja de hoje, vamos falar um pouco sobre ela, não? Pertinente. Apocalipse 3, versículo 14 a 21. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja de Laodiceia, que está em Laodiceia, escreve. Ao anjo, lembrando que é o pastor da igreja, o que lidera a igreja naquele local. É o responsável local. Escreve. Isto diz o Amém, ou assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. E ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, lembramos que aqui estamos no livro de Apocalipse, escrito por João. João, o apóstolo de Jesus, o último apóstolo vivo dos 12, não é? Lembrando que Judas, o discípulo que Jesus chamou, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e lembra que ele depois teve remorso, e quando teve remorso, em Atos capítulo 1, descreve que ele tirou a própria vida, não é? Depois foram jogados sortes e Matias foi colocado em seu lugar. Só que um adendo. E de todos os apóstolos ali, João foi o último. O último. Foi o último. João, que esteve com Jesus, agora na ilha de Patmos, já idoso, anos avançados, mandado para aquela ilha romana, uma ilha de prisioneiros políticos, uma ilha para aqueles que faziam algo contra o Império Romano, e João foi preso justamente pregar e anunciar o nome de Jesus pelo imperador Domitianos. Foi levado para lá. Mas como eu sempre digo, Deus não precisa de passaporte, de barco, de navio. O Senhor se apresentou lá mesmo. Tá aí, João? Tá na ilha de Patmos, isolado? Fica tranquilo que eu tô aí, tá? Vamos conversar um pouquinho. Na verdade, Deus chama ele, né? Vem pra cá, João. Vem pra onde eu tô e vê as coisas que eu vou te mostrar agora. Já nos traz um ensinamento. Pra Deus fazer a sua vontade, não precisa você estar numa mansão, num lugar mais lindo do mundo. Você pode estar numa ilha, isolado, preso, já ancião. O Senhor vai onde você está e cumpre a sua promessa, cumpre a sua palavra, porque nenhuma circunstância vai nos separar do seu amor se nós estivermos nele, permanecemos nele e se estamos obedientes a ele. João estava lá. E o Senhor, ele começa a falar com João e mostrar coisas tremendas. Coisas que eu consigo nem imaginar. Ele, na ilha de Patmos, o Senhor diz, vai e escreve as sete igrejas. As sete igrejas locais, né? As sete igrejas daquele tempo. Não é? Essas sete igrejas são literais. existiam naquela época e tinham as suas dificuldades e tinham as suas... os seus problemas a serem resolvidos. Nós temos a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor, como centro de comércio marítimo e rodoviário da região. Éfeso era uma próspera comunidade urbana. Esmina era a principal cidade que disputava com Éfeso e Pérgamo a fama de ser chamada de maior cidade da Ásia. Ruas e edifícios se estendiam através do litoral, circundava as montanhas. Fontes emanavam com águas do aqueduto da cidade. Pérgamo foi a maior cidade no oeste da Ásia Menor nos tempos do Novo Testamento. Pérgamo foi a primeira cidade do Império Romano a construir um templo edificado ao imperador Domiciano. Está situada em um espaçoso vale a 26 quilômetros do Mar Egeu. Tiatira, um centro comercial da Ásia Menor, estava localizado num fértil vale no qual passavam rotas de comércio. Sardes foi uma das cidades legendárias da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Filadélfia fica num vale aos pés de um platô montanhoso. Os reis de Pérgamo fundaram Filadélfia como um posto avançado do seu reino no século 2 a.C. Laodiceia fica no principal cruzamento nas estradas dos vales da Ásia Menor, que no que hoje é a Turquia. Cidade estava situada em uma montanha que dava para um vale fértil e majestosas montanhas. A cidade continuou reconstruindo e prosperando. Antigamente, a água da cidade vinha dos aquedutos das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar a Laodiceia, a água ficava morna. Então essas são as sete igrejas. Que existiam naquela época. Que estavam presentes naquela época. Mas que não fica restrito a só aquela época. Porque aquelas sete igrejas representam as igrejas ao longo da história e representam as igrejas de hoje. A igreja de hoje. Estamos vivendo no fim dos tempos. Nós acreditamos e vemos, olhamos para as estações e vemos que hoje, qual é a igreja que está predominando hoje? Quando eu digo que está predominando, qual que está em evidência? Qual que parece mais estar nos holofotes hoje? Será que a igreja de Éfeso? Será que a igreja de Esmirna? Será que é Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia ou Laodiceia? Veja hoje os escândalos. Veja hoje as notícias, como nós lemos aqui e vamos ler mais ainda adiante. Qual hoje parece ser mais a igreja que João está escrevendo? Parece com Laodiceia, não é? Vamos ler aqui. Eu sei as tuas obras. O Deus é tão maravilhoso que ele vai usando figuras de linguagem que aquela cidade entendia, aquela igreja entendia muito bem. Porque Deus, quando vai falar com alguém, Deus fala conforme ele vai entender. Como o pastor Mário Souza falou, né, quando ele vai para uns lugares mais simples, as pessoas geralmente falam errado, mas Deus usa elas na linguagem que elas conhecem, usando termos que elas conhecem. Na Bíblia nós encontramos isso, né? Ó, vai e vede o vaso, vede a árvore, vede as estações, vede os lírios do campo, semente, pão, parábolas que falavam do dia a dia, do cotidiano, coisas palpáveis, comuns daquela sociedade. E aqui o Senhor usa de coisas que eles conhecem. Eu sei tuas obras, hein? E que nem és frio nem é quente. Deus faz uma associação, como Deus é tremendo. Deus usa algo prático, algo que eles conheciam para identificar. Como nós demos aqui, A água da cidade vinha de arquedutos de fontes termais. Vinha de dois arquedutos, na verdade. Uma era quente e a outra era fria. Mas quando chegava na cidade, a água chegava como? Chegava morna. Chegava morna. E Deus está se utilizando de algo que acontecia naquela época para poder escancarar para aquela igreja a realidade. Assim como a água chega morna e a água morna é horrível, vocês estão sendo do mesmo jeito, da mesma forma. Morno. Eu fico pensando, será que... que isso está acontecendo hoje, hein? Uma igreja morna. Dá vontade de vomitar, irmão. É a igreja que canta em nome de Jesus, hein? Que prega em nome de Jesus. E o Senhor diz, ó, a vontade que eu tenho, ó. Vomitar-te aí da minha boca. Meu Deus do céu. Como dizes, rico sou. Aqui, ó, nos tempos romanos, a cidade era um importante centro de administração e comércio. E o que que a cidade... Como que a cidade de Laodiceia era conhecida? Por uma cidade que tinha um colírio. Uma cidade que... Antes de falar da indústria têxtil, a Laodiceia era conhecida como um lugar onde vendia um colírio para os olhos muito bom. A cidade de Laodiceia também era um lugar onde... se vendia, né, roupas, um lugar de um comércio têxtil muito forte. E Deus vai se utilizar do quê? Deus vai se utilizar das coisas que tem na cidade. Contra eles. Vocês são ricos, vocês são ligados ao comércio, né? Vocês são bons, né? São ricos. A igreja que absorveu os costumes da cidade, ao invés da igreja, olhe bem a situação, irmãos, ao invés da igreja mudar a cidade, mudar os costumes, mudar, porque qual que é a função da igreja? A igreja tem que influenciar e não ser influenciada. Então nós percebemos que Laodiceia não influenciou a cidade de Laodiceia, mas a igreja que estava lá foi influenciada, foi contaminada. Assim como a cidade estava. Como dizes, rico sou. Meus comércios, meu colírio, minha indústria têxtil. Maravilha, hein? Tô bem. Mas na verdade, você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, ó, Deus bate na riqueza deles. Desgraçado, miserável, pobre. Pobre, cego, o que que Deus está falando? Não adianta o seu colírio que você vende nu, e não, também, não adianta a roupa que você tem para fazer, nada vai cobrir a tua nudez, aqui é a nudez espiritual, a cegueira espiritual. Vocês se gabam tanto que são ricos, mas ricos não são. Vocês se gabam do colírio que vocês têm, mas o colírio vai servir de nada. Vocês ficam batendo no peito pelas roupas que vocês vendem, pela indústria têxtil que vocês têm, mas para mim isso não vale de nada, não vai salvar vocês. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Provado no fogo. Relacionamento que é passado pela intimidade. Vão ter que passar pelo fogo, vão ter que ser provados. E não é fácil não, igreja, um processo difícil. E vestes brancas. E essas vestes brancas aqui não é que a indústria consegue fazer, é só o que Deus pode fazer. São vestes que só o Senhor pode dar. E para dar tem que passar pelo sangue, tem que passar pela purificação, tem que passar pelo processo de Deus de humilhação. Ouro provado, vestes brancas. E não apareça a vergonha da tua nudez. Meu Deus, que situação, hein? E que unge os olhos com colírio para que vejas. Você acha que Deus está falando do colírio humano aqui, irmãos? Você acha que Deus está falando de roupa humana? Deus está falando de ouro humano? Tudo que Deus está falando é: vocês precisam das coisas eternas. Vocês precisam de relacionamento comigo. Vocês precisam de mim para serem purificados. Vocês precisam de mim para ver. Vocês precisam de mim para se vestirem. Para serem transformados. É disso que Deus está falando. A verdadeira riqueza vem de mim. Para que te enriqueças. E quando fala enriquecimento, não é enriquecimento em dinheiro físico, não. Para que te enriqueças da verdadeira riqueza. Riquezas que estão reservadas nos lugares celestiais. Bênçãos reservadas nos lugares celestiais. Aleluia. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O que Deus está dizendo? Ainda eu estou disposto a você, Laodiceia, você, igreja que está vivendo isso. Irmãos, como que essa igreja daquele tempo é igualzinha a nossa hoje, hein? Quando eu digo a nossa, a igreja mística, né? A igreja espalhada no mundo. É uma igreja que se acha rica. É uma igreja que se acha independente, é uma igreja que se acha que tá abafando, tá de bem com Deus. Olha aí, ó, vê minha riqueza. Mas o pecado tá ali diante deles, eles não conseguem enxergar. Estão sujos, mas acham que estão usando vestes limpas. Acham que tem riquezas, mas por dentro não tem nada. Estão desprovidos de riquezas espirituais. Estão desprovidos de visão espiritual. Estão desprovidos de vestimentas espirituais. Incapacitados, desprovidos. Desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu. Mas o Senhor está disposto a repreender. Aleluia. O Senhor está disposto a repreender. Ensinar. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso. Zeloso é o quê? Zelar pelas coisas de Deus. Tenha temor e arrependa-te. Arrependa-te. Conserta-te. Vire-se de novo para o Senhor. Ainda há tempo. Eis que estou à porta e bato. Nós geralmente usamos esse texto para falar do ímpio, né? Que tá permuto. Já vi muita gente usando esse texto para falar do ímpio. Mas na verdade Deus está falando com a igreja. Com aqueles que se diziam seus servos. Ei! Eis que estou à porta e bato. Deus estava batendo na porta daquela igreja. Ei! Tô de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei. E ele comigo. Se muita gente que se diz do Senhor está deixando Jesus de fora, não deixa não. Não deixa Jesus de fora. Abra o coração para Jesus. Deixa Jesus cear com você. Deixa Jesus capacitar você, ensinar você, transformar você. Não seja como a maioria. Mas seja servo valente do Senhor, instrumento de Deus. Um instrumento de salvação. Um instrumento que vai mudar a vida de muitas pessoas. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aqui é honra. Deus está dando honra aos seus servos. Se vocês me honrarem aqui na terra, se vocês deixarem eu entrar na vida de vocês, se vocês deixarem eu controlar vocês, guiar vocês, aqui no céu, vocês terão que galardão, terão honra, não é? Terão intimidade comigo. Assim como eu venci. O que está dizendo? Assim como eu venci, vocês vão vencer. Vocês venceram. E assim como eu assentei com meu pai no seu trono. Assim como o pai honrou o filho está disponível para honrar a sua igreja. Ele deseja fazer isso. Ele está aqui dizendo, eu quero honrar a minha igreja, eu quero honrar os meus filhos. Aquele que me confessar aos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que não fizer, ele o rejeitará. Esse texto de Laodiceia, meus irmãos, me atemoriza, me deixa em temor. Meu Deus. Quanto mais eu leio as notícias, quanto mais eu vejo o que está acontecendo ao meu redor, não com os ímpios, porque os ímpios são ímpios e os ímpios estão indo cada vez mais para o buraco. E nós aqui como igreja estamos tentando pregar, evangelizar. Mas o que me assusta muito são aqueles que se dizem crentes. Meu Deus do céu, que isso? A dificuldade. A gente prega, a gente reprega, a gente anuncia. E quantas pessoas têm ficado endurecidas pelas riquezas. É como o Senhor disse, não há dois senhores, ou serve a Deus ou a mamon. Ou serve a Deus o dinheiro. Muita gente dando valor às riquezas, ao emprego que tem, à conta no banco que tem. Mas eu sempre lembro, se eu morrer hoje, se você morrer hoje, quem vai cuidar do seu dinheiro? Você vai levar esse dinheiro com você? Você vai poder usar esse dinheiro? Não, quem vai usar vai ser outro. Vão pegar as suas roupas que você usava, vão vender, vão doar. É um relógio que muita gente gosta de relógio bonito, vai ser dado, não é? O que nós vamos levar à igreja? Muita gente com coração aqui na terra, pessoas que pregam só sobre a terra. Irmão, se eu falo só sobre a terra, miserável homem que sou. Eu quero falar das coisas do céu. Pregar mais sobre o céu. Pregar mais sobre santificação. Pregar mais sobre arrependimento. Porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer transformação. Deus quer comprometimento. Deus quer uma pregação genuína. Amar ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito. Não ser resmungão, não ser murmurador. Tanta gente aí dizendo, eu tomo posse, eu decreto, eu faço isso. Quem sou eu? Eu sou um filho que agradeço a Deus todo dia por esta graça. Que Ele nos concedeu essa graça, esse favor de poder chegar a Ele, à sala do trono, ao Santo dos Santos. O que eu poderei dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? O que eu poderei dar ao Senhor? Agradeça a Deus hoje. Se você está vivendo como a igreja de Laodiceia, arrependa-te. O Senhor quer tratar com você. Ele quer ensinar você. Deixe o Senhor quebrar-te. Deixe o Senhor fazer-te de novo. Abra a porta do seu coração. Para de ficar rejeitando ao chamado do Senhor. Para de ficar rejeitando o tratamento do Senhor para com a tua vida. Diga, Senhor, entra em meu coração. Faz de mim, Senhor, um vaso novo. Transforma-me. Creia nesta palavra hoje em nome de Jesus. Não seja como Laodiceia. Não seja como a maioria. Não deixe o sistema te influenciar. Ah, pastor, mas tem muitas igrejas que fazem assim, não me importa, e eu vou fazer como Jesus quer que eu faça. Mas o teólogo fulano fala que eu tenho que ser assim. Teólogo Beltrano, se o que o teólogo está falando não bater com a Bíblia Sagrada, com aquilo que o Senhor falou para nós, não adianta. Nós vamos ficar com a palavra, eu fico com a Bíblia. Eu fico com Jesus. Pastor, mas a pregação não é riqueza, a pregação não é bens, a pregação não é ter uma vida boa aqui na terra. Não, a pregação é arrependa-te. Seja grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor todos os dias. Agradeça a Ele, seja fiel a Ele. Seja testemunha, como o pastor Mário Souza disse no culto onde ele pregou no sábado. Ser testemunha, no original, é ser mártir. É estar disposto a entregar a sua vida, literalmente, a Jesus. Não é algo filosófico, não é somente uma comparação, é uma realidade. Se eu sou filho, se eu sou servo, não importa como a maioria está fazendo, porque ainda há pessoas que estão fazendo a vontade do Senhor. Há 7 mil que ainda não se dobraram perante o sistema do mundo hoje. Igreja do Senhor, seja diferente. Obedeça ao Senhor Jesus.